muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus, que eu sou alguém que sou capaz de valorizar. O quê? Aquilo que eu tenho, porque se eu tenho, foi Deus que me... A Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja, então tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o quê? O que é meu. Mas o texto diz que um dia Esaú chega, e na tradução que eu usei aqui primeiro, muito cansado. Ele estava muito cansado. E quando nós estamos muito qualquer coisa, o muito sempre nos leva para o perigo. O muito dinheiro pode nos levar para uma autossuficiência que nos faça pensar que o dinheiro é tudo. O muito sem ele, né? Ou seja, se eu pudesse usar a frase, diria o muito pouco. Não tê-lo também dá uma sensação de que não vale a pena viver, porque os extremos sempre são perigosos. Se você não gosta de ninguém, está muito desinteressado de todo mundo, isso é muito ruim. Mas se você está muito interessado em todo mundo, isso também é ruim. Se você está com muita fome, isso é perigoso, pode te levar à glutonaria. Se você está muito sem fome, é ou não é? Isso pode te matar de inanição. E para os extremos, e hoje o que nós mais encontramos são pessoas extremistas. O que eu vejo é um cara chegando na casa de quem? Na casa de Isaac. Se Isaac não tem comida em casa, você pode ter certeza que na casa de nenhum de seus servos vai ter. Ele é o dono de tudo. Então Esaú chega no lugar que tem comida, sim ou não? A única comida que tem naquela casa é a do Jacó, sim ou não? Claro que não! Ele é filho do dono! Jacó, me dá aí um pouco desse guisado. Não dou. Ainda não? Ô, dona Antônia, faz o guisado melhor que o do Jacó, que eu tô com fome. O cara é o chefe. Não tem porquê ele tomar a decisão. Aliás, tem porquê. A diferença entre Esaú e Jacó é que Esaú valoriza as coisas da terra, enquanto Jacó valoriza as coisas dos céus. E é por isso que ele vai se dar mal, o Esaú. Porque ele chega com muita fome, e na muita fome dele, Jacó está fazendo uma comidinha. Esaú falou: rapaz, essa comida é maneira, hein? Você me dá um pouquinho? O Jacó falou: não dou. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Seja franco. Quem aqui cresceu no lar que nunca disse não pro seu irmão? Vou usar seu chinelo. Não vai. Posso tomar banho primeiro? Aqui, ó. Me dá a coxa do frango. O pescoço é seu. Quem nunca disse e teve problema com o irmão? Não tem nada de errado aqui. A implicância sempre foi algo muito comum entre os irmãos. Então, o Esaú chegou, olhou para o Jacó e disse: me dá um pouco dessa comida, desse guisado que você fez. Jacó falou: eu não dou, eu vendo. Ou troco, vamos fazer uma troca. E o cara estava muito cansado. Muito cansado, muito, muito, muito. Todas as vezes que você está muito, você pode perder o raciocínio lógico. Esaú falou: joia, quer trocar pelo quê? Pela tua primogenitura? Pô, Jacó, aí não, pô. Minha primogenitura não. Mas o que que era primogenitura? Era algo espiritual. Era uma bênção e uma conotação espiritual. Isso para Esaú tá valendo alguma coisa no momento? Sim ou não? Ele está trocando algo para a vida por algo do momento. Essa é a conotação. Jacó vai ficar sem o guisado que ele preparou para ele comer, mas ele vai ter na mente dele algo muito vantajoso. Você acha que a primogenitura valia mais que o guisado, sim ou não? Você acha? Sim ou não? Valia? O valor é algo simbólico. Valia para mim, para você, mas não valia para quem? Para o Esaú. Esse negócio, se vale ou não vale, é muito relativo. Ah, valia, quanto valia uma primogenitura? Primogenitura não tem preço, é algo que não se pode pegar, é algo que não se pode palpar. Quem botou preço na primogenitura de Esaú não foi Jacó, foi Esaú. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje tem um Fusca e o cara para com uma Mercedes ali na frente e você fala para ele assim: cara, tu troca essa Mercedes no meu Fusca? Tem alguma coisa de errado você perguntar? Quanto vale o seu Fusca? Uns 5 mil. Quanto vale a Mercedes do cara? Uns 500 mil. Mas de repente o cara fala: oh, eu gostei do seu Fusca, eu troco. A culpa é sua ou dele? Se ele não sabe o que as coisas valem para ele, isso não é problema seu. Sabe qual é o problema? Hoje tem gente que não sabe quanto custa. Você acha que mulher é igual a sua? Você encontra em qualquer lugar. Então deixa a sua e vai procurar para você ver se acha uma igual a sua. Você acha que pai igual o seu? Encontra em qualquer lugar. Então sai de casa e queira ser dono do seu nariz, e você vai descobrir o quão caro é um nariz. Porque só não sabe o valor, porque é seu pai que paga o seu nariz. Ah, eu quero ser dono do meu. Eu nem te vendo, eu te dou. É o seu nariz que você quer? Toma! A partir de hoje você paga a luz do seu quarto. A sua parte da TV a cabo, o ar-condicionado, as pessoas que vão passar sua roupa. Cruzes, nem parece que é meu pai. Nariz custa caro, filho. É ou não é? É que você... Então, o que nós vemos é o seguinte: pessoas que não sabem o valor daquilo que tem. Eu estou olhando para alguém desse jeito. É uma proposta absurda? Não foi. O cara aceitou. Sabe o que que Jacó ouviu de Esaú? Para que que eu quero a primogênita se eu vou morrer de... Que morrer de fome, cara? Morrer de fome onde? Será que você é capaz de entender o que que o Esaú está fazendo com o que ele está vivendo? Ele está potencializando. Ele está dando uma dimensão para a situação dele, que ela é ilusória, ela não é real. Ele está dizendo: eu vou morrer de fome. Você não vai morrer de fome, a sua casa tem comida. Tem gente aí para fazer. Mas ele superdimensiona o que ele está vivendo, e por ele superdimensionar isso, ele vai ter problema. Porque a primogenitura que ele está negando foi Deus que deu. Ele está virando as costas para Deus. E é isso. Casa com mulher errada. Ele só faz coisa errada. Quando você vai olhar a história dele, se você quer saber por quê que Deus disse que o maior serviria ao menor previamente, porque Deus é onisciente. Não é porque Deus tem preferido, não. É porque a preferência era de Esaú. Era ele. Mas como suas decisões, suas escolhas, suas conexões foram erradas, e Deus já sabia disso, falou para sua mãe: o maior servirá ao menor. É isso. Ele vende a primogenitura ou troca, come o prato de lentilha, que provavelmente a maior parte dele ficou no ventre e foi embora. E o Jacó está com a sua primogenitura. Sim ou não?
Sim.
É muito importante eu entender que eu preciso valorizar o que eu tenho. Todas as vezes que eu valorizo o que eu tenho, eu passo uma mensagem para Deus, que eu sou alguém que sou capaz de valorizar o quê? Aquilo que eu tenho, porque se eu tenho, foi Deus que me... A Bíblia diz que o homem não recebe nada que não seja. Então tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então eu tenho que aprender a valorizar o quê? O que é meu. Se eu valorizo aquilo que eu recebi, eu sou capaz e apto de receber novas coisas. Se eu não valorizo o que eu tenho, para que eu vou receber coisas novas? E preste atenção, isso é um hábito, eu não sei como é que eu posso chamar isso. Você conhece alguém que tem um guarda-roupa pequeno, bagunçado? Já se, né, essa palavra guarda-roupa, que fica mais fácil. Um guarda-roupa todo bagunçado. O que que essa pessoa diz? É bagunçado porque eu não tenho? Não tenho? Ele compra um maior. Fica arrumado ou bagunçado? Porque ainda é pequeno. Compra um maior. Fica bagunçado ou arrumado? Porque a bagunça não está no espaço, está nele. Porque o cara que é arrumado, ele tem uma caixa de papelão e está tudo arrumado. Quem aqui já fez caixa de papelão de armário? Levanta a mão. E tem uma turma aí. Quem aqui já levou caderno para a escola no saco de arroz de 5 quilos? Que isso, parceiro? Tamo junto, como diria Romário. E olha que eu tinha um saco de arroz da Cais, que pensa que o bicho brilhava. Tudo bem que quando eu tava chegando perto do colégio, eu tirava, dobrava e botava no bolso. Senão as meninas não ia se interessar pra um cara. Mulher é mulher desde antigamente. Escute só. Quem tem valores, tem. Por isso que a Bíblia diz: quem é fiel no, vai ser fiel no. E quem não é fiel no pouco, não vai ser no mulher. É isso que ele está dizendo. Fidelidade é apenas uma opção. Eu optei. Então eu sou feliz com 10 reais dando o de dízimo, dando 50 centavos de oferta. Isso é fidelidade, sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Eu ganho 10 mil. Eu dou 200. Eu sou fiel, sim ou não? Mas eu dei 20 vezes mais do que o outro. Você consegue entender? O que nós estamos vendo é o quê? O cara valoriza o quê? O que eu tenho. O que que eu tenho? É o meu guisado. Então ele é meu, eu boto o preço nele. E qual é a sua primogenitura? Bom, eu valorizo o meu, mas valorizo o seu. Na verdade, Jacó valorizava o que ele tinha e o que ele não, por isso que ele passou a ter. Aquilo que Deus tem para você passar, Cláudio. Aquilo que Deus tem para você passar, Jorge. Aquilo que Deus tem para você e que não é igual o da pessoa que você conhece, que anda com Deus, e você imaginaria que Deus falaria com você do mesmo jeito que fala com a outra pessoa? Que você sentiria Deus e a presença de Deus do mesmo jeito que o outro sente? Que você leria a Bíblia e que entenderia como o outro entende? Que você faria coisas ou as mesmas coisas que outras pessoas fazem na presença de Deus? Quanto mais rápido você descobrir que o que Deus tem para você é personalizado, é particular, é individual,
certo? Coloca você numa unidade indivisível, inigualável, incomparável, mas fácil vai ficar para você. Pare de usar a medida dos outros. Como o outro é usado, como o outro fala a língua estranha, como o outro tem o dom, como o outro lê, como o outro... Que descubra o mais rápido possível o que Deus tem para você e vai ficar bem mais fácil. Que muitas vezes, em fases da nossa vida, vai parecer que o mal vai vencer. Vai parecer que o mal está na dianteira, ganhando terreno, que a corrupção é que vai destruir o povo de Deus. É que a imoralidade vai construir. É que todos aqueles que querem viver direito serão perseguidos pelo mal e que o mal vai prevalecer. Quando nós olhamos para o ambiente, quem de nós não se sente injustiçado num ambiente como esse? E eu que ando com Deus, que vivo com bem, que oro, que administro, que sou honesto, que não traio, que... eu tenho que ficar fugindo. Eu não posso me dar mais uma opinião, porque eu posso ser taxado com diversos títulos altamente pejorativos e discriminatórios, mas ainda vão dizer que discrimina sou eu. Deixa eu falar uma coisa, se você quer aprender a levar a sua vida de bem, aprenda que muitas vezes você vai olhar para ela e para as circunstâncias que você está vivendo e vai ver o mal sobressaindo. Mas como disse Jó, aquele que há de vir virá e não tardará. Espera por um tempo que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a Bíblia diz que o ímpio não irá subsistir na congregação dos justos. Mas por muitas vezes, queridos, nós olhamos para o mal e o mal está nadando de braçada. Sim ou não? Mas aprenda uma coisa que a Bíblia também ensina: os momentos que somos perseguidos por amor do nome do Senhor, não é perseguido porque fizemos ser vergonha, assim não. Porque tem uns irmãos que dão uma vacilada e dizem: eu estou sendo perseguido pelo amor de Jesus. Está sendo perseguido porque passou o cerol na garotinha sem casar. Está sendo perseguido porque comprou e não pagou. Então, se você está sendo perseguido por essas coisas ruins, é merecimento. Mas eu acho fantástico, porque quando você está num ambiente de perseguição, onde o mal pensa que vai vencer, e você está com Deus, espera, porque Deus vai rasgar os céus para trazer milagres e experiências para a sua vida. Porque eu aprendi uma coisa, e você já sabe isso, é nas nossas maiores dores e crises que nós vivemos nossos maiores milagres e provisão de Deus. Não estou dizendo que você tem que gostar de dor e crise, não. Mas se você é um servo de Deus, você sabe que é naqueles 44 do segundo tempo. Mas tem coisa que você vai ter que passar para ter experiências extraordinárias com Deus. Entendeu? Deus tem tempo para fazer as coisas. E cuidado para não queimar a etapa. Ou você aprende a ler, a ter o discernimento do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise, ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista e assuma logo o posicionamento de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus, ou você não vai muito longe. Porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você. O que você está enfrentando é autorizado por Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. Aconteça o que acontecer, você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. É assim que funciona. Não permita que o dissabor de ontem bloqueie para que você não consiga enfrentar o amanhã. Será que você vai dizer que não vai porque ninguém foi? Que não faz porque ninguém fez? Que não conseguiu porque ninguém consegue? Esse negócio de final feliz, isso é pra Cinderela. Você tá entendendo? A chapa pra gente é quente. O bagulho é doido. Entendeu? Ah, pastor, eu queria um conto de fada. Tu é Sininho? Ou Peter Pan? Escolha. Meu irmão, o negócio é desafiador. É pra todo mundo. Entende? Não é só pra você não. Ou você acha que, nossa, há um complô no inferno contra a sua vida. Quem é tu na fila do pão, irmão? Há um complô no inferno contra todos nós. E a vida é dura para quem é mole. Vai ter casamento, querido, que vai tentar paralisar você de ser feliz no próximo. Vai ter falência que vai tentar impedir você de passar para a próxima. Vai ter amizade que vai tentar acabar com a sua possibilidade de ter amigos novamente. Vai ter aborrecimentos na igreja que vai tentar acabar com a sua possibilidade de viver num ambiente de fé. Porque essa é a estratégia do diabo. É criar uma barreira. Saia daqui hoje, primeiro, para olhar a sua vida, não de uma forma fácil, porque ela não é. Não se engane com isso, pois isso vai deixar você mais machucado, mais ferido. Aprenda que ela não é fácil, mas que dependendo do grau de dificuldade que ela traz para você, fique atento, porque você vai viver naquele ciclo maravilhas, milagres e situações que você nunca viveu na presença de Deus. Entenda que o que o adversário faz ao enrijecer o sistema e nos pressionar é criar um ambiente onde a misericórdia e a graça de Deus se estenda de uma forma cujo nós nunca tínhamos vivido. O grande problema é que nós não somos surdos. E se somos, muitas vezes, é apenas para ouvir a voz do Senhor. Fechemos os nossos ouvidos para tudo aquilo que vão dizer em torno do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa finança, da nossa saúde, da nossa caminhada de fé, da nossa nação. E nós vamos ver para onde é que nós estamos caminhando, para um ambiente extraordinário. Pastor, vai ser extraordinário para todo mundo? Não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz que no deserto, Isaac semeava e colhia 100. Se vai ser para todo mundo, eu não sei. Mas que vai ser para você e para mim, isso é que eu sei. E pronto, porque é você que decide. Então saia daqui hoje, certo, de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos enfrentar as adversidades aqui, mas aquele que há de vir, ele virá. Irá trazer consigo uma pedra com um novo nome, uma roupa branca. Nós vamos receber o direito de comermos da árvore da vida. Seremos feitos coluna no templo do Senhor.